Minha companheira Dilma Rousseff, ministra da Casa Civil, Paulo Vanucci, ministro dos Direitos Humanos, Tarso Genro da Justiça, Fernanda Haddad da Educação, Patrúcia Ananias do Desenvolvimento Social e Combate à Fome, Orlando Silva do Esporte, Luiz Antônio de Souza Ira, interino da Integração Nacional, Luiz Dulce da Secretaria-Geral, Matilde Ribeiro de Política e de Promoção da Igualdade, companheiros e companheiras, deputados e deputadas que estão aqui presentes, minha querida companheira Marisa, minha querida companheira Maria Fernanda Ramos Coelho, presidente da Caixa Econômica Federal, meu querido companheiro Carlos Henrique Almeida Custódio, presidente da Empresa Brasileira de Correio e Telégrafos, Carmen de Oliveira, presidente do Conselho Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente, senhora Silvana Galina, presidente do Fonacriat, senhora Thaisa Lima, representante do Serviço Federal de Processamento de Dados, senhora Karine Vernes, gerente da Cidadania Empresarial do Banco do Brasil, nosso querido companheiro Marcos Frota, meu querido companheiro Roberto da Silva, meu querido companheiro Moisés, meus amigos, minhas amigas, adolescentes, crianças, pais, avós, companheiros e companheiras. Eu queria primeiro pedir para o Roberto, se estiver aqui ainda, e para o Moisés vir aqui perto de mim. O Moisés e o Roberto. Bem, vocês tiveram na apresentação inicial a vida do Moisés, que fez um pronunciamento, 26 anos de idade, ex-interno da FEBEM e hoje vigilante. Portanto, eu não vou dizer o que que o Moisés passou. E também vocês viram a vida do nosso companheiro Roberto, ex-interno da FEBEM em São Paulo e hoje professor da USP. Eu, que não tive interno nem na FEBEM e nem em outro lugar, tive interno na minha casa apenas, hoje presidente da República. Paulinho, com todo carinho aos companheiros que trabalharam nas informações, eu não gostaria de ler o meu discurso, porque tudo o que está no meu discurso já foi dito pelos companheiros que me antecederam, pelas medidas que eu assinei aqui, e, portanto, eu queria me dirigir um pouco à juventude que está aqui presente. Amanhã é dia da criança. Nós fomos educados que o dia da criança é um dia para as crianças ganharem presente. Eu não sei quantos presentes você ganhou quando era criança. Eu não sei quantos você ganhou. O meu primeiro presente fui eu mesmo que comprei aos 17 anos de idade. Naquele tempo a gente chamava bola de capotão, e eu não podia comprar uma bola de capotão, comprei uma bola de borracha. Quando ela bateu no primeiro espinho, ela furou e minha bola acabou. O meu segundo presente foi aos 18 anos de idade, já com o meu salário, comprei uma bicicleta, que era um sonho que eu tinha, uma bicicleta velha. E essa desgramada dessa bicicleta tinha um problema na corrente, em que eu dava duas pedaladas, tinha que descer para consertar a corrente da bicicleta. Eu passava mais tempo ajoelhado tentando consertar a corrente do que andando de bicicleta. Eu estou dizendo isso porque amanhã, dia das crianças, muitas crianças certamente irão ganhar presentes, outras crianças não irão ganhar presentes, e certamente isso não pode e não deve mudar a vida das pessoas. Eu lembro de um dia, Roberto e Moisés, Eu morava em Vicente de Carvalho, lá entre Santos e o Guarujá, era um bairro muito pobre. E naquele tempo a prefeitura dava presente. E eu lembro que a minha mãe, lá para 6 horas da manhã, pega na minha mão e vamos para a prefeitura para esperar o presente. Naquele tempo eu tinha uns carrinhos de corda daquele que nem abridor de lata que nem aqueles abridor de lata, ou seja, que você dava um pouquinho de corda assim, o carrinho dava 0,5 metro, já era uma maravilha do mundo. E eu sonhava ganhar um carrinho daquele. Ou seja, nós ficamos até 2 horas da tarde na fila. Quando chega a minha vez, simplesmente, minha mãe foi comunicada que tinha terminado os presentes. Aquilo não mudou a minha vida. E não muda por quê? Porque para superar essa coisa material que tanto agrada a gente, agrada por um dia, por uma semana, porque depois os brinquedos ficam jogados no canto, quebram. Para superar tudo isso, é preciso uma palavra mágica, ou na verdade duas palavras mágicas: carinho e afeto. É a gente saber que dentro de casa a gente tem muito carinho, muito afeto e muita compreensão entre a nossa família. O exemplo está aqui nesse palco. Eu sei que muitas meninas que estão aqui, muitos meninos, podem chegar nas suas casas hoje e pode até ter desavença entre o pai e a mãe. Poderá alguém estar desempregado e poderá ter problema financeiro dentro de casa. E poderá as pessoas não estão bem na escola e começa a ficar desesperada. O que é sagrado é o exemplo desses dois jovens aqui. Eles tinham tudo para não dar certo. Tudo. Todo ser humano nasce com um diabinho puxando a gente para fazer coisa ruim de um lado e um anjo puxando a gente para fazer coisa boa do outro. E muitas vezes a gente cede para aquele que oferece mais facilidade para a gente. E certamente a droga oferece facilidade, porque ela te oferece o esquecimento dos teus problemas, quando na verdade você não tem que esquecê-los, você tem que enfrentá-los, derrotá-los e se tornar um vencedor nessa luta cotidiana de cada um de nós. Então certamente a coisa ruim puxou um dia o Moisés para um lado. E quem que era o anjinho dele? Vocês viram a cara da mãe dele, a cara de uma mulher sofrida, mas ao mesmo tempo uma mistura de sofrimento com uma mistura de uma mulher vitoriosa. Porque ao invés de ficar desesperançada com o filho que ela tinha, que tinha procurado nas drogas a vida fácil, ela foi à luta para recuperar aquele que tinha saído de dentro da sua barriga e, portanto, ela tinha responsabilidade sobre ele. Ela não deixou apenas para o Estado cuidar. Certamente, mais do que qualquer coisa que o Estado fez, foi o apego da mãe desse menino. E quem sabe, ele ficou apaixonado por aquela menina. E essas duas coisas motivaram Moisés a dizer: eu não vou ser vencido pela droga, eu não vou ser derrotado pela polícia, eu vou vencer e vou vencer pelo amor da minha mãe, pelo amor da minha mulher, pelo amor da minha vida e porque eu quero ser um brasileiro decente. Essa é uma coisa marcante que pode ser contada para vocês como eu estou contando, porque certamente vocês conhecem pessoas que, como Moisés,
São aqueles que levantam de manhã resmungando que nada dá certo, que a vida não presta, que o pai não está dando o que ele precisa, que não tem o presente que ele precisa, que não tem nada. Ou seja, há sempre uma razão para a gente reclamar. Mas haverá sempre uma razão maior para a gente vencer o desânimo e vencer na vida. Por isso, eu queria render as minhas homenagens a esse companheiro que muito cedo resolveu enfrentar a adversidade e hoje, com muito orgulho, apresenta o seu crachá de vigilante, que quem sabe daqui a alguns anos, como eu, estará apresentando a sua faixa de deputado, de senador, de governador, ou até de presidente da República, ou de engenheiro, ou de uma coisa muito mais importante. O importante, meu filho, é não parar. O importante é não parar. Eu posso te dizer uma coisa: o lado bom é infinitamente melhor do que o lado ruim, que muitas vezes parece ser fácil para nós. Não tem coisa fácil na vida humana. Nós temos que vencer cada minuto, cada segundo, cada obstáculo, vencer cada adversidade, para a gente poder dar razão à coisa mais extraordinária que Deus criou, que foi a nossa vida. Meus parabéns, querido, e parabéns à tua mãe, essa santa vencedora. O Roberto nasceu com tudo que uma criança neste país de algum tempo atrás, porque está melhorando, ele nasceu com tudo para não dar certo. Nasceu moreno. Na verdade, nasceu um negrão simpático. E eu imagino que quando criança era um negrinho muito bonito, gordinho, cheio de graça. E esse homem, por razões que não são apenas econômicas, é importante lembrar que não são apenas as razões econômicas que levam uma família a desandar, que levam uma família a um processo de desagregação, porque se fosse assim, minha mãe não tinha criado 8 filhos na maior miséria do mundo. Tem outra coisa mais forte do que a questão econômica, que na minha opinião é a falta de harmonia entre a família. Na minha opinião, é a desagregação da estrutura da família. Às vezes o álcool, às vezes a brutalidade, e muitas vezes causado pelas questões econômicas. Esse menino foi tirado de casa aos 2 anos de idade. A ignorância do Estado achou que podia cuidar dele. Esse menino, ele tinha que escolher se ele apanhava com cacetete de borracha, se ele apanhava com cacetete de madeira, ou se ele apanhava com corrente de motor. Aos 12 anos de idade, ele tinha que escolher: você quer cacetete de borracha, quer cacetete de madeira, ou você quer corrente? E ele disse que preferia o cacetete de madeira porque não deixava marca. Ele ainda queria apanhar, não é que ele queria, apanhar ele apanharia querendo ou não querendo, mas ele escolheu o instrumento que iria fazê-lo sofrer. O que aconteceu com esse moço? Ele poderia ter piorado. Ele poderia ter virado um marginal. Ele poderia ter ficado mais violento. Mas em algum momento da vida dele, a coisa boa dentro dele venceu qualquer outra adversidade. E fez esse menino ir para a escola, estudar. E hoje, talvez, qualquer diploma é bonito. Qualquer diploma é bonito. Mas o diploma de um negro que nasceu na miséria, abandonado aos dois anos de idade, virar doutor na Universidade de São Paulo é um diploma mais valioso do que muitos outros diplomas que são tão iguais nesse país. Pois bem, o que eu estou dizendo aqui é para passar uma mensagem para vocês. E eu vou passar essa mensagem enquanto eu puder passá-la. É que a vida é a coisa mais sagrada que o ser humano tem. E a vida é a coisa mais extraordinária. E, portanto, nós precisamos vivê-la com alegria, com prazer, com satisfação, praticando todo dia gestos de bondade e de solidariedade, gestos de companheirismo. Os adolescentes deste país, por pior que seja a sua situação, eles precisam acreditar que eles serão capazes de vencer como esses dois venceram. Não pode se entregar. Se não está bem na escola, vamos estudar. Se não está bem, vamos dedicar uma hora. Eu não estou pedindo para as crianças passarem o dia inteiro deitado numa cama com um livro lendo, não. Pode brincar, relaxem, namorem, mas dediquem algumas horas para estudar sério. Porque o que vocês não estudarem agora, vocês vão se arrepender quando vocês estiverem mais idosos, quando vocês precisarem procurar o mercado de trabalho. Essa é a idade mais extraordinária da vida humana, entre 15 e 25 anos. A gente pode tudo, a gente tem saúde para tudo, a gente não pensa em morte, a gente não pensa em dissabor, a gente não pensa em velhice, a gente não pensa em doença, a gente não pensa em nada. Às vezes a gente não quer nem estudar, às vezes a gente não quer fazer nada sério porque a vida é muito boa. Ah, se a vida fosse só facilidade. Mas para que a gente colha uma média da vida inteira de qualidade, é preciso que a gente aproveite cada etapa da vida. E tem uma etapa que é a dos adolescentes, que é a de vencer a diversidade. Porque imagine vocês quantas pessoas podem se espelhar nesses dois companheiros. Eu quero dizer para vocês que não existe espaço para a gente fracassar. Eu, se tivesse que desistir da vida, a cada derrota que eu sofri na vida, eu não estaria aqui. Cada derrota que eu tinha, Roberto, cada coisa de ruim que me acontecia, cada coisa que parecia que o mundo ia acabar, era uma razão a mais para eu levantar a cabeça, lutar um pouco mais. Eu perdi 3 eleições para presidente da República. Qualquer outro teria abandonado a vida política. E eu entendia que eu ia chegar lá. Era preciso lutar. Cada vez que eu perdia, eu criava mais coragem. Eu me animava muito mais. Eu viajava muito mais. Eu cheguei aqui. Cheguei aqui. E sei de onde eu vim. Sei o que eu passei. E é por isso que nós precisamos aproveitar esse mandato para a gente construir as coisas que precisam ser construídas. Nós não vamos recuperar os prejuízos causados a este país em apenas 4 ou 8 anos. Vai levar algumas décadas para a gente recuperar. O que é importante é que a gente faça junto. O que é importante é que a gente construa junto. O que é importante é que vocês olhem para o governo e percebam que o governo não vai resolver todos os problemas, mas o governo não é alheio aos problemas de vocês. O governo não quer ser pai nem mãe, o governo quer ser apenas o indutor de políticas públicas que possam ser aquela esperança, que possam ser aquela chance que vocês esperam na vida. Meu querido companheiro Paulinho Vanucchi, mais uma vez eu quero te agradecer. Agradecer a tua equipe. Agradecer aos ministérios que estão interagindo com a Secretaria de Direitos Humanos. Para dizer para vocês, Obrigado, Paulinho. Nós ainda não fizemos tudo. Temos muita coisa para fazer. Mas certamente, se todo mundo tivesse feito pelo menos o que nós estamos fazendo, o Brasil não teria tanta gente sofrendo neste país. Muito obrigado. Feliz Dia da Criança e que Deus abençoe todos vocês.